Estamos apresentando Salão Verde.
O Ibama vai entrar na justiça contra os maiores desmatadores do país. Somente nesta semana serão apresentadas 50 ações civis públicas, segundo o diretor de articulação de ações da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente, André Lima.
Em audiência pública realizada na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Lima informou que o governo pretende mover a cada mês novas ações para buscar a responsabilização civil e penal de quem tem desmatado irregularmente. A maioria delas abrange a área dos 36 municípios, identificados como os campeões do desmatamento nos últimos 3 anos.
O técnico do Ministério confirmou, Mônica, que o governo chegou a pensar em divulgar a lista com os nomes dos 150 maiores devastadores da floresta, mas preferiu rever por enquanto a estratégia.
Nós estamos selecionando os grandes desmatamentos e, antes de divulgar qualquer coisa, entrando com as ações. As ações, como são ações públicas, todo mundo pode ter conhecimento de quem são os responsáveis por elas. Então a estratégia é fazer isso progressivamente e não nos limitarmos aos 150 ou aos 100. É que num dado momento apareceu esse número, mas a ideia nossa é que seja um número muito mais amplo e que, muito melhor do que simplesmente ter uma lista, né? A ideia é que nós tenhamos ações em cima desses grandes desmatadores.
O cerco aos desmatadores também está sendo realizado por medidas administrativas. A página do Ibama na internet, por exemplo, já está divulgando a relação das áreas embargadas pelo uso irregular de recursos florestais. Agora, empreendedores agropecuários e florestais podem consultar se os fornecedores de matéria-prima estão ou não em dia com a legislação ambiental. O empresário que for flagrado usando recursos de áreas embargadas poderá ser responsabilizado. A página do Ibama é www.ibama.gov.br. Repetindo, ibama.gov.br.
O Ibama também garante, Mônica, que as ações de fiscalização continuam em todo o país. A série de medidas que vem sendo tomada pelo governo para intensificar o combate ao desmatamento tem um motivo. Dados preliminares detectados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicam que desde o segundo semestre do último ano, os índices de devastação da floresta têm aumentado.
Indígenas e populações tradicionais da Amazônia querem ter voz mais ativa nos debates mundiais sobre mudanças climáticas. Entre as prioridades do grupo está a definição de uma forma de compensação pelos serviços ambientais prestados pelos chamados povos das florestas. A justificativa é de que, ao ajudarem a conservar em pé as matas tropicais, as comunidades indígenas e tradicionais contribuem para minimizar os impactos do aumento da temperatura sobre toda a vida no planeta.
Na última semana, Mônica, lideranças florestais de 13 países estiveram reunidos na capital amazonense, Manaus, para discutir o tema. As propostas debatidas durante o encontro serão levadas para a reunião do órgão de assessoramento científico e tecnológico da Convenção do Clima, em junho, na Alemanha.
Um dos organizadores do encontro em Manaus, o presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros, Manuel da Cunha, diz que, na avaliação dos povos das florestas, a compensação pelos serviços ambientais não pode se resumir ao pagamento de bolsas em dinheiro.
E aí eu não estou falando especificamente de dinheiro, mas estou falando também de políticas públicas, que ainda é uma carência muito grande para as populações da floresta. No que se refere a saúde, educação, saneamento básico, nós temos pessoas dentro das reservas, dentro da floresta, morrendo com 90, com 100 anos, e não acessam a aposentadoria porque não têm acesso aos documentos.
Manuel da Cunha destaca que as mudanças climáticas estão entre as principais preocupações da Aliança dos Povos das Florestas, associação criada em 1989, logo após a morte do líder Chico Mendes. O presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros lembra que as alterações na temperatura do planeta afetam diretamente a vida de quem vive na floresta, como povos indígenas e comunidades tradicionais. Ele cita como exemplo eventuais mudanças no regime de chuvas, que podem interferir no sistema de plantação das populações e no volume dos rios, que é o principal meio de locomoção na região amazônica.
A implementação de instrumentos de compensação para quem presta serviços ambientais não é uma prioridade apenas dos povos tradicionais. A FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, reconheceu em relatório divulgado na última semana que, num ambiente de crescimento da demanda por alimentos e biocombustíveis, o pagamento dos serviços ambientais ao setor agrícola poderá servir como garantia de práticas sustentáveis.
Pois é, Ana, vários são os serviços ambientais que podem ser prestados por agricultores. agricultores, o reflorestamento de áreas degradadas, a agricultura de conservação, a preservação de cursos d'água ou mesmo a manutenção de floresta em pé. Um dos principais aspectos observados é a contribuição das medidas para a redução das emissões de gases causadores do aquecimento global.
O Ministério do Meio Ambiente, Mônica, também está estudando medidas de incentivo à produção sustentável na Amazônia. Em entrevista na última semana, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou que esta é uma prioridade da pasta. Segundo ela, programas de reflorestamento e de recuperação de reserva legal, além de projetos de manejo adequado de pastagens, são exemplos de iniciativas remuneráveis.
E os efeitos nocivos das mudanças climáticas são o tema do Dia Mundial da Saúde neste ano. A ideia da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é discutir como as pessoas podem se proteger das complicações relacionadas ao clima. Com esse debate e estratégias de colaboração, a OMS considera que a comunidade global vai estar mais preparada para enfrentar esse desafio.
Entre as possíveis estratégias de cooperação, a OMS destaca o controle de doenças infecciosas, o abastecimento seguro e suficiente de água e a coordenação de ações de saúde em situações de emergência e desastres. O Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, marca a fundação da OMS e é uma oportunidade de chamar a atenção mundial para um tema relevante para a saúde em todo o planeta.
Dica da semana.
Você já ouviu no Salão Verde de hoje que cada vez mais tem ganhado corpo a discussão sobre compensações econômicas a quem presta serviços ambientais, especialmente aqueles que ajudam a minimizar os impactos do aquecimento global. E quando o tema são as mudanças climáticas, um outro debate bastante frequente tem sido o de neutralização das emissões de gases estufa a partir do plantio de árvores.
Pois é, Ana, cada vez mais a gente escuta casos de shows, publicações, eventos de moda, programas de TV, empresas e até casamentos que, para compensar a quantidade de carbono lançada na atmosfera, anunciam o plantio de mudas. São as chamadas atividades carbono zero. Mas será que essa atitude realmente ajuda no combate ao aquecimento global?
Algumas organizações ambientalistas, Mônica, têm destacado as distorções que a neutralização de carbono pode gerar. O Instituto Ecoar para a Cidadania alerta, por exemplo, que o plantio de árvores não pode servir como desculpa para um consumo exagerado de recursos naturais, com o consequente lançamento de gases estufa.
A presidente da ONG, Miriam Dwailib, diz que plantar mudas é importante, mas não suficiente. A gravidade do problema das mudanças climáticas, na avaliação da ambientalista, exige que cada um repense seu modo de vida e tente mudar aqueles hábitos que contribuem para acelerar o aquecimento do planeta.
Porque tem muita gente achando que não importa o que a gente faça, se a gente planta árvore, a gente resolve. E não é verdade. Plantar árvores é muito bom porque melhora o microclima. Se nós plantarmos árvores em beira de rios, a gente melhora a qualidade da água, a gente diminui a erosão. Se a gente plantar árvore em sítios, em fazendas, a gente faz mais sombra. Tem uma série de motivos para plantar árvores. Um desses motivos é sequestrar gás de estufa. Mas isto não é suficiente. Nós precisamos atacar na raiz do problema, que é o extraordinário consumo que nós temos. O que me preocupa muito é que muita gente acha que não precisa fazer mais nada, que não precisa mudar a atitude. Então, não tem importância. Eu saio com carro 4x4, 3.0, que emite 6 vezes mais do que um carro 1.0, entendeu? Mas não tem importância porque eu planto árvores. Essa é uma premissa errada.
O Instituto Ecoar promove cursos para grupos que queiram aprender um pouco mais sobre o aquecimento global e como, no dia a dia, cada cidadão pode ajudar no combate ao problema. Na página da ONG na internet, a www.ecoar.org.br, há mais informações sobre o tema e também o contato da organização. Lembrando a página www.ecoar.org.br.
Então, com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. E a coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.